que não relacionados com a segurança do voto eletrónico. Portanto, não queiramos atirar areia para os olhos das pessoas e enganar as pessoas sobre esta matéria. Queremos ou não fazer um teste não vinculativo do voto eletrónico? Esta é a pergunta que os senhores deputados hoje têm que responder. E nós fomos muito honestos na forma como fizemos o nosso agendamento de hoje. É que nós há um ano votámos esta matéria e o Partido Socialista e outros partidos da esquerda chumbaram esta matéria. A única evolução que eu aqui vi hoje foi da Iniciativa Liberal, que então absteve-se e que hoje percebi pela intervenção do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva que talvez vote a favor desse projeto de resolução. Temos uma evolução e nós não desistiremos de continuar a fazer este debate até conseguirmos convencer os senhores deputados. Mas eu gostava também de relembrar que esta é uma realidade, uma dificuldade que as comunidades portuguesas sentem e que nós não podemos continuar a adiar. E não podemos também continuar a agir como alguns partidos fazem, que aqui hoje reclamaram de que isto são projetos de resolução. Nós estamos a fazer um debate dando a liberdade aos senhores deputados de escolherem o plano de princípios nesta matéria, por isso é que não são projetos de lei. O Governo poderá tecnicamente apresentar as soluções corretas, mas nós estamos a fazer um debate com a liberdade de não vincular cada um dos senhores deputados à opção concreta A ou B. É no plano dos princípios. Concordam ou discordam? É isso que os senhores deputados hoje são chamados a responder quando formos votar. Dizer também, senhores deputados, a propósito de algumas coisas que aqui ouvi, que de facto muitos partidos não tinham nada a dizer sobre esta matéria e, portanto, decidiram dizer outras coisas sobre outros assuntos que não estavam relacionados com o debate. Por exemplo, vi a intervenção do Bloco de Esquerda e outras. Lamentamos que assim seja e esperamos que votem a favor dos projetos de resolução, que é isso que está em discussão e que é isso que é importante para as comunidades portuguesas. Disse.
Foi em cheio, Sr. Deputado Pedro Carneiro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado não tem tempo para dar, eu também não tenho para devolver, mas tenho o encerramento para responder. O parlamentar do PSD continua a ignorar duas ou três questões fundamentais. Mistura atos eleitorais em que há sistemas eleitorais diferentes e normas constitucionais diferentes, olha e faz cherry picking dos exemplos de direito comparado que lhe interessam em relação a países muito pequenos, não ignorando aqueles em que as matérias têm um desafio comparável ao nosso, mas acima de tudo insiste na ideia da realidade tecnológica ser outra quando a realidade tecnológica ainda não é suficientemente fiável. Eu devolvo a pergunta: está disponível para aumentar a quantidade de voto presencial e está disponível para rapidamente aprovar o voto antecipado em...
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É um esclarecimento que ficará por esclarecer. E para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, durante os governos do Partido Socialista emigraram mais de 200 mil portugueses de forma permanente. E temos neste momento centenas de milhares de jovens a trabalhar e a estudar no estrangeiro. E perante estes números, temos que ter soluções. A primeira solução é aquela que temos sempre dito, é tornar o país mais atrativo, é criar condições para que os jovens fiquem em Portugal. E o Governo está precisamente a fazer isso. Em 2024, Portugal cresceu quase 3 vezes mais do que a média da zona euro. Estamos a reduzir a carga fiscal sobre as famílias, estamos a reduzir a carga fiscal sobre os jovens, principalmente com o IRS Jovem, e estamos a isentar de impostos a compra da primeira casa. E estas medidas, felizmente, já estão a produzir efeitos. Não obstante, temos que olhar para os jovens imigrantes. E para o CDS, estas associações juvenis têm um papel fundamental de reforçar a ligação afetiva e cultural destes jovens a Portugal e, ao mesmo tempo, projetar a imagem de Portugal no estrangeiro. E, por isso, concordamos com a proposta e o projeto de resolução do PSD. No entanto, consideramos que, em vez de criar um enquadramento autónomo, deveríamos aproveitar as instituições já existentes, o Conselho da Diáspora e o Conselho das Comunidades Portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, estamos a falar sobre comunidades portuguesas e por isso não me posso calar hoje. Ontem, o Grupo Parlamentar do Chega reuniu com um grupo de imigrantes da Suíça que denunciaram que estão a ser vítimas de retiradas abusivas de menores das suas famílias, retirados arbitrariamente. Crianças retiradas para alimentar o sistema de adoção e financiar as instituições de solidariedade social na Suíça. São crianças portuguesas, são pais portugueses que partiram em busca de uma vida melhor e hoje vivem um pesadelo. E mais, estes pais pediram socorro, estes pais pediram auxílio à embaixada, ao consulado e até ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e nada foi feito e tudo o que eu digo posso provar. Isto choca-nos, senhores deputados. Estas crianças são retiradas aos seus pais e mães, são expostas a violências em instituições que deviam protegê-las e nós não compreendemos como é que nada tem sido feito, porque é que Portugal não está a agir, quem é que nós estamos a proteger, porque é que nós não estamos a proteger os nossos. Senhores deputados, e porque vou falar de jovens e imigração, permitam-me uma segunda nota dirigida em discurso direto para os jovens. Se és jovem e acompanhaste nos últimos dias tudo o que tem acontecido nas instituições democráticas, certamente, tal como eu, ficaste abalado com os escândalos que abalaram todas as bancadas desta casa. E por isto não me posso calar, porque se continuarmos nesta rota, não sobrará pedra sobre pedra nas nossas instituições. Mas isto, meu caro jovem, não te deve afastar da política, porque mais importante que o mensageiro é a própria mensagem e, sobretudo, a coerência com que aplicamos para nós aquilo que queremos ver para os outros. E por isto eu peço, se és jovem português e se amas o teu país e, acima de tudo, se queres ver a transformação na vida política, não esperes pelos outros e vem tu fazer hoje melhor, por favor. E falando em jovens e na necessidade dos jovens, não posso deixar de dizer que é lamentável que para o fim do debate tenham ficado as referências aos nossos jovens desencantados que abandonaram o nosso país. Senhores deputados, temos 30% de jovens portugueses fora do nosso país. 30%! E estes jovens dizem-nos que partem porque estão desencantados com Portugal. Que triste sina é a nossa, que desde as obras de Eça de Queiroz até ao presente não soubemos fazer outra coisa senão produzir gerações atrás de gerações desencantadas com o seu país, desencantados com o sistema político, desencantados com os baixos salários, desencantados com o sufoco que é o mercado de habitação e, acima de tudo, desencantados com esta sina de termos de adiar permanentemente os nossos sonhos. Não digam aos jovens que nós somos o futuro do país. Nós, jovens, somos o presente e exigimos respostas para hoje. Para hoje! Esta semana saiu uma notícia que dizia: se nasceste nos anos 90, vais ter uma reforma abaixo das gerações anteriores. Isto é indigno e não é justo, senhores deputados. O Estado Social e o Sistema de Segurança Social estão a ruir a olhos vistos e como é que nós temos respondido a este desafio? De forma nenhuma. Importando apenas mão de obra barata, pouco qualificada, com culturas que em nada se assemelham às nossas, achando que vêm para pagar as nossas reformas. Isto é uma falácia, isto está a olhos vistos e, acima de tudo, isto é um insulto para os jovens. Leiam os meus lábios. Nós, jovens portugueses, não somos substituíveis. Nós, os jovens portugueses, somos herdeiros por direito dos heróis do mar. Nós, os jovens portugueses, temos orgulho na nossa nação valente e, sobretudo, apesar de jovens, nós sabemos que a nossa alma lusitana é imortal. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, senhor presidente. Chegados ao fim deste debate, que foi um debate, na sua generalidade, muito construtivo e a favor das nossas comunidades, eu queria, no entanto, registar algo que acho que também da parte da mesa seria importante notar. Houve pelo menos duas ocasiões que eu tenha dado conta disso, em que partidos quiseram apresentar como os verdadeiros representantes dos imigrantes, agora os verdadeiros representantes dos jovens. Se respeitamos verdadeiramente os imigrantes...
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições, pelo que, para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Flávio Martins, do PSD. Dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Assinalo este momento inusitado. Há muito nossas comunidades e aqueles que trabalham por elas aguardavam por isso. Efetivamente, não sairemos com tudo debatido, muito menos resolvido, mas não há caminhada sem darmos o primeiro passo. E isso hoje ocorreu. Lançamos um repto aos outros grupos parlamentares. Aprovemos todos esses projetos de resolução e utilizem o vosso direito potestativo para marcar também outros debates com esta temática. Vamos tratar mais e melhor de aspectos para os mais de 4 milhões de portugueses e portuguesas que residem no estrangeiro e que são mais de 1 milhão e 600 mil eleitores. Não podemos perder esse grande ativo que são as nossas comunidades, parte integrante da nação portuguesa, que culturalmente e historicamente não se limita ao nosso território. O Grupo Parlamentar do PSD tem orgulho e reconhece a importância desse patrimônio material e imaterial construído. E este ativo não pode ser perdido, mas conhecido e aproximado de quem vive cá. Não sei quando isso ocorrerá, pois dependerá de um consenso alargado com todas as forças políticas, mas quero estar vivo para aplaudir quando isso ocorrer. Portugal será uma nação mais fortalecida no cenário mundial quando ultrapassar qualquer fragmentação, qualquer assimetria imposta pela barreira do distanciamento geográfico. Por fim, agradecendo ao meu grupo parlamentar pela iniciativa pioneira, aos senhores deputados e deputadas pelo debate, espero ver e ouvir ainda nesta Câmara que outros sotaques desta língua linda que Camões espalhou e nós espalhamos pelo mundo todo, estejam aqui em outros fora, como é o caso do Conselho das Comunidades Portuguesas. A nossa voz é a voz da diversidade cultural que se chama Portugalidade e cuja essência levamos da nossa ancestralidade lusitana. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim encerrado o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 2, votações. Eu pedia, se faz favor, que fosse aberta a verificação do quórum. Os senhores deputados terão a oportunidade de se registar. Verifico aqui que ainda deve haver senhores deputados que não conseguiram registrar-se. Senhores deputados, senhor deputado... Ah, está bem, já percebi. Senhor deputado Paulo Pisco. É para se registar. Não consegue registar-se. Muito bem. Senhora deputada, faz favor.
Madalena Cordeiro, obrigada.
Muito bem. Senhora deputada, está registada. Senhor deputado Carneiro, já se registou. Mais algum dos senhores deputados não está registado? Bom, então parece que estamos todos.
Senhor Presidente.
Vamos assim. Senhor deputado, faz favor.
Almir Moreira.
Senhor deputado Rui Rocha já conseguiu? Então estamos todos. Passamos então...